recebo aqui neste momento, nos estúdios da CBN, o professor de Engenharia Mecânica, Enerdan Fernando Dal Ponte, porque nós vamos refletir sobre um projeto desenvolvido a partir de alunos da Engenharia Mecânica, um grupo de estudos, e este projeto será apresentado, está inscrito na Shell Eco Marathon, que é um programa global promovido pela Shell, que desafia estudantes a projetarem e construírem carros que sejam considerados ou classificados como super eficientes em termos de energia, em termos de consumo de combustível. E a gente vai falar um pouquinho mais desse projeto também e entender os detalhes dele, como que esse projeto chegou até essa competição global, que inclusive já tivemos aqui da região projetos bem interessantes nesta competição. E agora também desse projeto que estará a partir do grupo de estudos dos alunos da Engenharia Mecânica. Enerdan, bem-vindo à CBN, bom dia!
Olá, bom dia Marcelo, bom dia ouvintes da CBN. Que prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre esses projetos aí da Engenharia Mecânica da Univel.
Antes de falarmos propriamente dito desse projeto, vamos falar um pouquinho da Shell Eco Marathon, o que é essa competição e a importância desse projeto, dessa competição.
Então, a Shell Eco Marathon é uma competição que você acaba participando, e é promovidas pela Shell, né? E você participa com equipes, né? E muitas instituições de ensino participam. E o objetivo dela é desafiar, né? Desafiar os alunos, os participantes a desenvolver um produto melhor, mais eficiente, com reduzir. Nessa modalidade que a gente está participando, é redução de economia de combustível, né? Então, é algo muito importante na vida de um acadêmico, né? Porque ele estará alinhando a parte teórica com a prática mesmo, né? E aí o objetivo é conseguir ser o mais eficiente possível, né?
Quais são os antecedentes deste projeto, professor? Como que vocês chegaram a essa ideia e a esse projeto?
Esse projeto ele veio, a gente pesquisou muito sobre como a gente pode envolver os alunos, né, na comunidade, né? E aí, observando que algumas equipes tem na região, algumas instituições da região que participam, né? E nós pensamos, por que não, né? Se nós temos uma estrutura muito boa de laboratórios, temos alunos que pesquisam, que gostam, né, de se desafiar, então por que não promover isso com eles, né? Então foi um caminho muito bom, né? Uma pesquisa, e fomos muito bem recebidos também nas instituições que a gente verificou. E a gente entende que os alunos têm potencial, né, para poder conseguir ter êxito, né? Quer dizer, a expectativa é que tenha um êxito, mas só o fato de participar já é algo muito bom, né?
Onde será a apresentação desse projeto e quando será?
Então, nossa equipe, a gente está se preparando para o próximo ano, mas nesse ano ocorre anualmente esse projeto. Esse ano está acontecendo no Pier de Mauá, agora no mês de agosto, né, no Rio de Janeiro, né? Então, normalmente é no Rio de Janeiro, e então tem toda uma estrutura montada para receber todas as equipes participantes, né? Mas a gente também tem que pensar que é um projeto que tem que ter toda a sua segurança, todos os seus estudos, né, de segurança para poder participar. Então, você pode levar seu veículo lá e às vezes não consegue competir, né? Então, tem que ser um produto muito bem desenvolvido.
Bom, então vamos falar propriamente agora desse projeto. O que é exatamente que vocês desenvolveram? Me parece que vocês vão desenvolver do zero um carro, é isso?
Exatamente, é um veículo, né, que ele vai ser desenvolvido chassi, rodas, a parte de freios, né?
Estudos aerodinâmicos,
até a carroceria toda ela, né? Então nós temos algumas propostas, nós estamos nos estudos das propostas para analisar qual é mais eficiente no nosso entendimento, né, de aerodinâmica, e o que vai propor um conjunto mecânico aí que possa ter o desempenho que a gente enxerga que é possível atingir.
E qual é a importância, professor, de se falar de eficiência energética, principalmente num contexto em que a pauta da sustentabilidade, por exemplo, está muito em alta, levando em conta mudanças climáticas do nosso planeta, preservação do meio ambiente, o quanto isso se relaciona com a eficiência dos veículos?
Olha, é muito importante isso, porque hoje nós estamos num mundo globalizado em que a gente todo dia tem notícias aí valores de combustíveis aumentando, né? De a busca por um produto que seja economicamente viável. Então são pesquisas extremamente atuais, né, e que a gente pode traz isso para dentro da academia, né? E aí a importância disso é que nós vamos ter profissionais com um pensamento de uma performance, mas com consciência, né? Com sabedoria e com pensando justamente na sustentabilidade dos equipamentos.
Hoje nós, claro, ao olharmos para a indústria automotiva como um todo, aqui falando especificamente dos veículos, claro, tivemos grandes avanços, como por exemplo os carros híbridos ou carros elétricos, que de alguma forma ajudam a reduzir a emissão desses gases tóxicos para a atmosfera e conseguindo de alguma forma, pelo menos iniciar uma consciência, um diálogo a partir da eficiência e da sustentabilidade da produção desses veículos. Mas muito ainda podemos avançar, professor?
Com certeza, com certeza. Nós temos um mercado que está em franco desenvolvimento, né? E isso é a importância hoje, é o que nos move nos desafios aí. Eu acho que a gente consegue ter tanto no desenvolvimento de materiais, de combustíveis, né? De propriamente a parte de eletrônica dos equipamentos, tudo isso com o intuito realmente de economizar e reduzir o consumo, ou reduzir o consumo e reduzir também, né, a queima de combustíveis aí.
E depois que esse projeto é apresentado lá na Shell EcoMarathon, o que acontece depois?
Então, a primeira etapa é você conseguir ter um veículo classificado para poder competir. Então, quando você o seu veículo que você propõe, ele vai ser examinado por uma comissão. E aí essa comissão vai dar o parecer se ele pode ser ir para competir, não, se ele está seguro, né? Porque são todos os quesitos de segurança que têm que ser vistos e se está dentro do regulamento. E a partir daí você vai competir. E aí vai ser a sua performance, a sua estratégia de condução que vai demandar o quanto vai ser mais econômico ou não, né?
Quais são os custos desse projeto? Como ele é financiado?
Então, esse projeto ele normalmente se faz com parcerias, né? Com instituições, com empresas parceiras, e tem um custo. Assim, a gente tem uma ideia de custos porque a gente está no início do projeto, então a gente está começando do zero, né? E esse custo ele vai se diluindo ao longo de 2 anos, certo? Então, hoje a gente fala aí de desenvolvimento entre tudo, inclusive levando a equipe para competir, que tem custo de transportes, né? Hoje a gente fala em torno de 50 a 60 mil reais. Mas poderá chegar, poderá aumentar ou também poderá reduzir, vai muito da estratégia do que a gente vai estar, né? Mas para iniciar o projeto, a gente iniciou com essa ideia.
Quantos alunos, quantos professores estão envolvidos nessa ideia?
Bom, nós temos sempre uma abertura para receber quanto mais alunos possível, melhor, né? Hoje nós contamos com em torno de 25 alunos e nós estamos com 6 professores envolvidos aí no desenvolvimento, cada um com as suas especialidades, claro, né? Mas os alunos se dividem em equipes internas. Tem a equipe de freios, temos a equipe de chassi, temos a equipe de motores. E aí a gente vai. Por quê? Porque a gente precisa ampliar o leque de pesquisas, né? E depois isso vai convergir num produto único. Então é desafiador também juntar tudo num produto só, né?
É interessante, professor, mencionar isso, porque, claro, toda a ideia, tudo aquilo que é concretizado, tem muita ciência por trás disso, tem muito estudo, tem muitos dados, muitos cálculos, imagino eu. Então, nesse sentido, eu pergunto: esses alunos, 25 aproximadamente, que o professor mencionou, todos eles pertencem à mesma turma, ao mesmo período da graduação, ou são períodos diferentes?
São períodos diferentes, todos eles pertencem à engenharia mecânica, mas são períodos diferentes, alunos com mais experiência, alunos com menos experiência, mas isso que é o bom do projeto, porque você pode interagindo, né, com as turmas, e aí eles se tornam mais confortáveis para eles em subgrupos ali conseguirem se potencializar melhor, né? Então um vai aprendendo com o outro, quem tem mais experiente auxilia os menos experientes, mas todos eles contribuem, né? De alguma forma, contribuem para o desenvolvimento do veículo. Então isso é bacana, essa integração toda, né?
É a primeira vez que a instituição, a primeira vez que a Univel participa dessa competição?
Sim, é a primeira vez que tá sendo participado. Então é tudo novo também para nós, né?
Certo. E futuramente, a depender ali também das classificações ou até mesmo quão longe esse projeto chegue, a ideia é justamente promover esse estudo, essa pesquisa, essa conversa a respeito da eficiência energética? Ou existe, até mesmo por intenção da própria Shell, que é a organizadora dessa competição, de uma a médio e longo prazo, uma comercialização desse tipo de veículo? Ou a ideia é muito mais no sentido de informação ou de dados acadêmicos?
Então, nesse momento, o pensamento é dados mais acadêmicos, um trabalho mais acadêmico. Contudo, toda essa informação ela não é perdida, né? Tudo que a gente gera, de alguma forma, vai agregar valor no desenvolvimento para a Shell. E isso poderá gerar muitos benefícios, né? Não só em relação aos veículos, mas numa boa formação aos alunos que poderão ser contratados por empresas de ponta aí, de competição, empresas também na área petroquímicas e assim por diante. Então, é um caminho muito bom, né, para os alunos se destacarem no mercado, inclusive, né?
Isso também, de certa forma, professor, tem uma grande relação com os avanços tecnológicos, como eu disse há pouco, quanto a indústria automobilística avançou na questão da eficiência energética e quanto isso projeta para a indústria no futuro. Nesse sentido, tudo que está sendo levantado, pesquisado, alinhado agora, tudo isso pode servir de base até mesmo para que no futuro essas montadoras comecem a produzir veículos com uma eficiência melhor e até mesmo mais tecnológicos, não é?
Com certeza, com certeza. A gente vai ter um grande número de informações. Se a gente pensar que tem equipes que já trabalham há mais de 10 anos nesse projeto, então estão num caminho de desenvolvimento muito bom. Então isso sempre contribui realmente com a indústria, com a própria Shell, para encontrar caminhos que às vezes todo o corpo às vezes não enxergou, e a gente consegue enxergar muitas vezes, né, contribuindo também, né, nesse desenvolvimento todo aí da tecnologia.
Mas aqui entra um outro ponto, professor. Eu não sei qual é a leitura que a engenharia mecânica faz a partir desse ponto, até mesmo figuras que estejam envolvidas, setores que estejam envolvidos nessa indústria automobilística e também da sustentabilidade e eficiência energética, que tem uma questão do comportamento das pessoas em relação a essas inovações. Como, por exemplo, quando houve no Brasil a chegada dos carros elétricos, criou-se uma afirmação, uma narrativa de que talvez o país não estivesse com a estrutura adequada para absorção desse tipo de veículo na frota brasileira. Até porque, por exemplo, um carro elétrico a gente sabe que precisa recarregar, precisam ter pontos em que haja esse abastecimento, essa recarga, para que os condutores possam fazer essa recarga de forma tranquila, sem ter nenhum problema ali, algum imprevisto no meio da estrada. Isso faz algum sentido a partir do perfil do condutor ou a partir do perfil do país em que essas inovações elas começam a ser praticadas? Como que a engenharia mecânica vê esse contexto?
Claro, a gente precisa enxergar sempre o local onde a gente vai implantar qualquer tecnologia, né? Então, os veículos elétricos realmente gerou uma expectativa muito boa, mas a gente sempre precisa de uma infraestrutura para que suporte todo esse funcionamento deles, recargas e tudo. No nosso caso também, só que onde a gente vai competir, eles são motores a combustão. Uhum. Né? Então, ele está relacionado, não está com a parte de baterias elétricas ou células de hidrogênio nesse sentido. Mas a gente precisa entender, sim, onde que será aplicada essa tecnologia, como que está o entorno disso, quais são os parceiros, como funciona aquela micro-região onde será utilizada. E aí você precisa, sim, ter... ter condições de colocar em prática isso, senão o projeto morre, né? A gente acaba perdendo muitas coisas e muitas tecnologias boas. Também tem a ver com o mercado, né? Então o mercado também vai trazer essas tecnologias para serem utilizadas, e aí conforme se comercializa, aumenta o número de produtos comercializados, também aumenta a estrutura.
O quão avançado esse projeto que vocês estão desenvolvendo, ele já está concreto?
Então, nós começamos esse ano com a ideia, então nós estamos a nível de projeto ainda, mas a proposta nossa é, como a gente quer competir, e provavelmente isso será em agosto do ano que vem, a gente tem uma ideia de que o chassi vai estar pronto até o final do ano. E aí todas as montagens vão começar a existir a partir dele, né? Então, assim, nós estamos nessa fase de projeto, introdução, muitas pesquisas, né? Para poder chegar num produto único, né? Desenvolver, escolher qual é a melhor carroceria, qual é o melhor desenho, certo? Quais são os melhores produtos a serem utilizados e equipamentos para poder construir ele.
Até mesmo a seleção de materiais que vai compor essa carroceria, por exemplo.
Exatamente. Né? Tem materiais que são ligas leves, né? Mas ligas resistentes, certo? Então tem que ter produtos também, até como a gente está numa Eco Marathon, produtos que sejam ecologicamente viáveis também, né?
Além da engenharia mecânica, tem alguma outra área que também pode contribuir para esse projeto?
Eu acredito que todas as áreas podem contribuir, sempre são bem-vindas. A parte de marketing, que a gente não pode viver sem, né? A parte também de engenharia de produção, porque é uma produção que a gente vai estar fazendo, né? Gestão de projetos, então tem toda uma parte de administração que você pode envolver nesse trabalho também, né? E também a questão de treinamento dos pilotos, por exemplo. Né? O piloto vai ficar num lugar, numa célula fechadinha, né? Então o piloto tem que estar bem preparado para isso, né? Então psicologicamente também a equipe tem que estar preparada para essa competição.
Quais serão os critérios que a Shell Eco Marathon vai analisar para, digamos assim, definir o projeto vencedor? O que será avaliado ali efetivamente?
São vários pontos durante a competição, né? Então o primeiro ponto, como a gente comentou, é de ter o veículo aprovado para competir. Então, para ele competir, ele tem que estar dentro do regulamento, tem que estar seguro, então vai passar por testes de segurança, testes de vedação, certo? Para que o piloto que estiver lá não corra risco, não sofra riscos, né? E aí, na competição, é desenvolver o trajeto, né, que é proposto por eles, não é no menor tempo. Enfim, qual é a melhor economia?
Não é uma corrida.
Não é uma,
né,
corrida, é diferente, né, do que a gente está acostumado a ver nas competições ali, em que você quer o melhor tempo. E nós não. O tempo não é o fator, mas sim como você conduz. Então tem toda uma estratégia por trás disso para conduzir o veículo gastando menos combustível.
E haverá algum tipo de premiação, reconhecimento? Como será depois?
Normalmente tem um prêmio em dinheiro, né? E toda a divulgação, né, do evento, que faz bem para a gente, né? Para a instituição aí, porque vão levar a engenharia mecânica para todo o Brasil e para o mundo, né?
Isso.
Esse é um ponto muito importante também destacar. E o reconhecimento de você fazer um bom trabalho, né? A satisfação de você estar fazendo e estar levando o seu nome, o nome da instituição para competir, né?
Bom, professor, e como tem sido a percepção dos alunos, dos estudantes que estão envolvidos? Eles estão... qual é a expectativa deles? Como eles estão se envolvendo?
Olha, a expectativa é a melhor possível, né? Porque eles abraçaram a ideia de imediato quando a gente propôs, né? E eles estão sempre pesquisando. Nós temos um grupo aí de um WhatsApp que não para, né? O tempo todo com ideias, sugestões. Então isso é bom, esse envolvimento é muito importante dos alunos. Porque nós não estamos falando de nota, né? O aluno quer nota muitas vezes. Não, ele quer se desafiar, ele quer fazer o melhor e quer se destacar. E eles gostam de competir, né? Então isso é bom, né?
Isso. E também, professor, eu acho que... Imagino que o professor também tenha essa leitura de que hoje tudo que é produzido, tudo que é estudado e tudo que é proposto para a sociedade enquanto melhoria, enquanto avanço tecnológico também, posteriormente ele pode ser aperfeiçoado. Então hoje, claro, vocês vão chegar a um projeto final, ao objetivo de vocês. Mas a partir desse objetivo alcançado, até mesmo com os avanços que a tecnologia propõe, futuramente, este mesmo projeto pode ser melhorado, não é?
Com certeza, exatamente. Essa é a ideia. Você não termina aí, né? Você vai continuar os estudos. Aí com ferramentas mais, com softwares também de simulação, a gente consegue desenvolver melhores produtos, né? Então, todo dia é um dia novo. É uma novidade que a gente vai estar implantando. Se a gente pegar um projeto que a gente começou e o que a gente estudou no mês passado, ele já está com outras ideias. Então, todo dia a gente vai melhorando. E a tendência é essa, né? É continuar a evoluir sempre com o pessoal, com os alunos.
E qual tem sido, professor, até para finalizarmos a nossa entrevista, a importância e o apoio da instituição, do Centro Universitário Univel, já que são alunos daqui, o corpo docente daqui, que vai apresentar, que vai inscrever, né, esse projeto, e esperamos que apresente, tenha um bom desempenho na competição. Mas qual que é a importância de ter uma instituição que ofereça também uma estrutura e que apoie iniciativas como esta?
Ah, com certeza. O pessoal da instituição são, não são 100%, é 110%, né, engajados nesse desafio. Né, a todo momento estão participando, estão querendo saber como está o desenvolvimento, estão, né, tão sempre participativos e à disposição da gente. Então, isso é muito bom, ter uma instituição que realmente preza pelo desenvolvimento dos alunos. Né? Não é só a gente, eu falo assim que a instituição ela não forma só engenheiros, ela forma cidadãos, né, que são inseridos na sociedade e que desenvolvem itens para melhorar a sociedade. Então, essa filosofia é muito boa, porque os alunos realmente desenvolvem. Né?
E tem uma questão de representatividade também, não é? Representa a instituição, exato, representa a nossa cidade e a nossa região.
Exatamente, leva o nome da Univel, de Cascavel, para o mundo. Né? Isso é muito bom. Estar participando do certame é muito importante e a gente se coloca muito bem. Então, a expectativa é muito boa. Né? Queremos realmente fazer valer essa expectativa.
Isso. Bom, professor, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade e desejamos muito sucesso, boa sorte nesse projeto que é inovador e que esperamos que traga bons frutos aí a partir da eficiência energética e dos avanços tecnológicos. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado vocês pela oportunidade também de estar levando, né, o nome da engenharia mecânica aqui da Univel para todos esses ouvintes aí. Muito obrigado.
Muito bem, essa foi a nossa entrevista com o Enerdan Fernando Dal Ponte, professor do curso de Engenharia Mecânica, falando um pouco mais desse projeto desenvolvido a partir de um grupo de estudos da engenharia mecânica e que será inscrito na Shell Eco Marathon, uma importante competição que tem como propósito, a partir ali das classificações, dos grupos de trabalho, dos grupos de estudo, o desenvolvimento de um veículo que busque uma eficiência energética maior e melhor, levando em conta os avanços tecnológicos e tudo aquilo relacionado também à sustentabilidade do nosso planeta.